do diretor japonês Hirokazu Koreeda. Hirokazu Koreeda, um jovem diretor que aos 35 anos, isso foi em 1998, fez uma obra belíssima, uma obra autoral. Ele escreve, ele dirige essa obra, e a obra é singela e profundamente tocante. Ele entrevista centenas de pessoas, filma depoimentos, perguntando para essas pessoas sobre eventos da vida, das vidas delas. Então, ele mescla isso com scripts que ele escreve para atores profissionais e mistura, neste filme que veremos, partes dele, trechos, encartes. Nós não sabemos quando é um ator profissional, quando é uma pessoa que ele encontrou à rua e que deu um depoimento.
Justo.
Com essa obra que nós veremos, o cineasta japonês, nós trabalharemos alguns textos. Primeiro, A Arte de Viver, de Epicteto, filósofo que nasceu escravo, como vocês sabem, e que muito jovem, com cerca de 40 anos, o imperador naquela ocasião, né, na Frígia e toda a região, né, do Império, não tinha nenhum apreço pelos filósofos e costumavam banir os filósofos de perto dele. E assim o Epicteto acaba saindo dali e indo para distante, a terra ao noroeste da Grécia. Ficaria então para toda a sua vida lá. Viveu muito tempo, mais de 80 anos, Epicteto viveria lá. Ele não nos deixou nada escrito. O que nós sabemos sobre esta obra que tenho aqui, um historiador, né, muito próximo, muito que fez a arte da compilação toda, Flávio Arriano, faz essa compilação em vários volumes. No entanto, o que vai chegar aos nossos dias são cerca de quatro apenas desses livros. E agora muitos filósofos e historiadores procuram, tanto quanto possível, com as ferramentas da nossa época, aproximar o que de fato Epicteto estava tentando nos dizer. Para aqueles que olham de outros lugares do planeta para a filosofia europeia e ocidental, achando que ela é profundamente materialista e do dualismo ela vê a parte de fora das coisas, talvez lendo Epicteto tenha uma visão diferente e bem bem interessado do que veremos. Muito bonito o texto dele sobre as dores da alma e sobre os caminhos para além das dores da alma. O outro filósofo que veremos, Boésio. Boésio, A Consolação da Filosofia. Aí já vamos para mais de 400 anos depois de Epicteto, já naquela parte da transição, quando a humanidade está deixando o Império Romano e se encaminhando para a Era Medieval. Um trânsito difícil, que não aconteceu com virar de páginas. Foram vários processos concomitantes e outros tardios que começaram a fazer o pronunciamento, e quando nos demos conta, estávamos na Idade Média. Pois o Boésio é um dos filósofos que trabalha essa transição, traz inúmeras novidades. Boésio é o homem que vai traduzir Aristóteles e Platão para a sua época, para o seu contexto, né? Na época se traduzia do grego para o latim, e é o que ele faz. Além disso, a história dele é simplesmente desconcertante para aquela época. Um homem que convivia com os imperadores de uma das famílias de que hoje nós diríamos a elite de sua época, a ser preso. Ele escreve esta obra na prisão, durante o tempo que ele esteve na prisão, até a morte dele, não é? A mando do imperador. Era um momento em que os alemães os germânicos estavam assumindo a parte do Império Romano ali, e por conta disso ele é tido como alguém que traiu os interesses da política, coisa que ele nunca fez, e foi preso. E Boécio escreve na prisão uma das obras mais importantes da história da filosofia. O livro é um diálogo dele, Boécio, com a filosofia, dentro da prisão. Como ele conseguiu isso até hoje gera todo tipo de estudos, porque ele foi torturado, passou momentos muito difíceis e mesmo assim conseguiu escrever essa obra, que rapidamente se disseminou depois através dos copistas para chegar até os nossos dias. Não é? A obra, para quem já leu ou para quem adquiriu recentemente, pode estranhar algumas coisas, a maneira de escrever. Por exemplo, durante todo o livro você encontra, ele escreve metro 1, prosa, metro 2, prosa 2, metro 3, prosa 3, e assim sucessivamente. Essa maneira de escrever não é inédita do Boécio, de colocar primeiro um poema e em seguida um texto em prosa, explicando e aprofundando o poema e levando para outras paragens. Cícero fez isso, né? Outros filósofos, Sêneca é outro que fez isso também. Era uma maneira de elaborar e ilustrar o discurso, né? Muito mais. O poema alcançava áreas que a prosa não conseguia muitas vezes, e vice-versa. Então é belíssimo, só faz ilustrar e aprofundar mais o livro. Não é desse homem notável, desse filósofo, que nos deixa uma das lições mais lindas para os nossos dias, ainda que extremamente complexa em alguns pontos. Acho que os senhores apreciarão o trabalho. Outro livro que nós veremos, Paulo Leminski, Caprichos e Relaxos. Paulo Leminski foi nosso querido poeta paranaense, nascido ali no bairro Portão, em Curitiba. Viveu pouco tempo, né? Nos deixou com 45 anos, em volta disso, uma cirrose hepática. Foi uma vida maravilhosa e curta para os nossos padrões de época. Logo, muito cedo, ele vai, tenta entrar no Colégio São Bento, que a obra coloca em São Paulo, em 57. Em 57 ele era uma criança quase, tinha 14 anos. Mas aquele rigor todo, e ele já conhecia esse rigor por ser filho de militar, né? Ele não concorda com aquilo, mas nunca mais Deus e a transcendência sairá da alma do poeta. Ele caminha por outros lugares, depois ele tem a oportunidade de ir ao Rio, Brasília, Bahia, um dos momentos mais difíceis da vida dele. Ele abre a porta da casa dele, quem é que está visitando? Caetano Veloso e Gal Costa, a quem ele admirava muito. Ele se torna um compositor, conhece os principais autores de sua época e nos deixa um dos livros primorosos, Caprichos e Relaxos, uma esplêndida, uma das coletâneas dele. Por último, a obra O Catador, uma tradução livre, O Catador, O Coletor de Pensamentos, né? Uma obra alemã da Mônica Fess. Belíssimo livro, um livro que traz inúmeras alegorias para os nossos dias, para a nossa época. Uma obra que trouxe da minha recente estada na Europa. Vamos então ao nosso trabalho, está bem? E espero que apreciem, peguem papel, caneta, anotem, porque teremos pausas para conversarmos sobre estes elementos. as dores da alma. Hoje, não é raro você conversar com amigos, com pessoas, e dada uma ideologia, seja ela política, seja ela social, haver desentendimentos gravíssimos de pessoas que até então considerávamos razoáveis, com as quais poderíamos trocar ideias, conversar, discordar, e não tem sido assim. Em muitos casos, não tem sido assim. Às vezes no ambiente familiar, às vezes entre amigos, às vezes num ambiente acadêmico, rapidamente um linguajar esquisito, estranho, por vezes surge. Pessoas se exasperam, gritam, xingam, às vezes. Mas não é só nesses contextos. Algo parece diferente, o mundo saiu de uma pandemia. Subitamente, pessoas precisaram ficar trancadas em casa. E de repente tudo foi aberto, podem voltar para a rua. Não houve uma preparação para ficar em casa, não houve uma preparação para retornar para a rua. Muitos jovens atestam e dizem nos consultórios que eles não se consideram com 14 anos, mas com 12, porque 2 anos foram roubados da vida deles. Não são poucos os que dizem isso. E algo mudou em tudo isso, se tornando esquisito, estranho. Os trabalhos remotos e outras coisas que aconteceram, parece que o tecido social, em grande parte, não retornou ao que era. Vemos contrastes que não víamos antes. E nem bem termina uma pandemia, já temos os fenômenos das guerras entre irmãos. Não é? Primeiro ucranianos e russos, logo a Ucrânia. Na Ucrânia é muito raro uma pessoa que não fale russo. Irmãos, por questões que poderiam provavelmente ser contornadas, famílias, mas em outros lugares do mundo isso também acontece. Não é? Outros irmãos brigando, como judeus e árabes, palestinos, que possuem a mesma raiz. Tanto religiosa quanto existencial, em vários lugares do mundo, há radicalismos exacerbados numa época que pede alteridade. Ou seja, e muitos outros elementos que acontecem nesse momento, as inteligências artificiais chegando, os dilemas do dia a dia, os relacionamentos, as mudanças rápidas. Filósofos trabalhando e tentando entender e orientar pessoas. Bauman nos diz: estamos diante de um fenômeno que traz a sociedade ao elemento líquido. As relações agora não são mais como eram. Não há mais aquela solidez, não há mais aquelas amarrações. Agora vivemos uma época de incerteza, de instabilidade, e precisamos aprender com isso. Muitas mudanças rápidas, velozes, crianças com acesso a informações de maneiras que são preocupantes e a desinformações também, não é? E tudo acontecendo praticamente ao mesmo tempo. As perplexidades dão lugares a outras coisas, a elementos que nos chamam a atenção, exposições, pessoas que perderam a ideia do que é a intimidade, a privacidade, do que é o lugar público, questões éticas urgentes, questões morais, em tudo isso e mais, há muitos outros fatores, nós encontramos uma sociedade que, em muitos casos, pede socorro. Pessoas, em muitos lugares, padecem, algumas nem sabem a que atribuir e o que se passa. Filósofos anteriores podem nos ajudar? O que está acontecendo? Para entendermos isso, claro, colocamos na perspectiva do que nos trouxe até aqui e de para onde estamos indo. Boésio é um filósofo que pode nos ajudar. 450 anos depois de Cristo, aproximadamente, ele vem. E a partir dali, vai nos trazer um discurso que marcaria por muito tempo, em muitos lugares, a humanidade. O que aconteceu? O que houve que esta obra, Consolação da Filosofia, tornou-se um clássico para muitos e que tem inspirado pensadores, deste filósofo que nasceu em Roma nos idos dos anos 1480, né? Basicamente, Boésio rompe com aquela estrutura viciada social de sua época. Rompe com a hipocrisia, convida o ser humano a voltar ao ser humano. Como se faz isso? Basta o convite? Como filósofo que ele é, ele propôs toda uma caminhada nesse sentido. Vamos então diretamente às palavras de Boésio. Lembrem que escreve quando estava na prisão. Ele está na prisão e aí ele personifica a filosofia, como se fosse alguém com quem ele conversasse, como se fosse um outro ser humano. Ele diz que ele estava na prisão e ele dirige o olhar e diz: "Que fazes aqui, ó mestra de todas as virtudes? Por que desceste dos altos céus até a solidão deste meu exílio? Porventura pretendes dividir comigo as acusações caluniosas?" Foi acusado de traição, foi destituído dos bens, das posses, das amizades, inclusive de amigos que ele ajudou no Senado e que agora viraram as costas a ele. A filosofia então responde a Boésio: "Como eu poderia abandonar um discípulo meu? Como não compartilhar contigo do fardo que suportas por causa do ódio suscitado por meu nome? A filosofia não tem direito de deixar um inocente sem companhia em seu caminho." E aí ela assegura Boésio de que ela não teme ajudar e que ela fará isso. E já inicia a ajuda perguntando a ele, trazendo Boésio para a consideração do ambiente, e diz: "Tu realmente crês que é a primeira vez que uma sociedade corrupta ataca a sabedoria?" Então ela dá inúmeros exemplos, não é? E cita, entre outros, o que houve na Grécia. Lembrando que Boésio traduziu Aristóteles, traduziu Platão, sabia bem o que ela estava se referindo. Ela termina esse primeiro movimento dizendo a ele: "Embora tudo isso constitua um verdadeiro exército, eles não merecem a nossa atenção. Pessoas como estas vivem desnorteadas, são arrastadas pela ignorância que lhes faz vagar sem ordem, sem equilíbrio, segundo os caprichos da fortuna." A fortuna é muito citada na obra inteira. A fortuna é esse bem-estar que aquela sociedade poderia oferecer, desde dos elementos lícitos aos ilícitos, passando por todo o resto. Mas a filosofia encontra Boésio muito machucado, muito humilhado, muito triste, arruinado existencialmente, sofrido com todas essas coisas, sem esperança. Ele sabia que estava sentenciado a um final triste. Então, a filosofia dizendo: "Olhe, não foste tu, pela tua voz em Platão, que formulaste o seguinte pensamento, dois pontos: os povos serão felizes quando forem governados por homens que amam a sabedoria e que a ela se dedicam." E aí há toda uma elaboração sobre isso. O que a filosofia está tentando fazer com Boésio? Está dizendo: "Escuta, estes que te colocaram aqui dentro, como este imperador, que nem conhece a nossa cultura, as nossas tradições romanas? Está ele aqui, sua corte, esses que vêm para cá? Qual é o valor que tem uma acusação deles para você? Ainda mais você sabendo que isso não é verdade. Não é? Você se importa de fato? Vale a pena se incomodar e arruinar a própria vida por conta de tudo isso? Ou seja, a filosofia começa com Boésio exatamente chamando a atenção dele para estes todos que estão ali. E não para o sofrimento, para a amargura que faz com que a alma dele seja fustigada. Não pensem que Boésio vai deixar que a filosofia se proponha todas as coisas, ele que está tão machucado e vai concordar com isso. Ele vai discordar muitas vezes, com muito respeito por amar filosofia, mas vai discordar muitas vezes. Desejar o mal não passa de uma fraqueza da natureza humana, o que não é natural e chega a ser espantoso. É que, sob o olhar de Deus, se cumpram esses planos dos ímpios contra uma vítima inocente. Foi por isso que um dos teus discípulos, com razão, se perguntava: se Deus existe, tudo isso é a filosofia falando com ele, se Deus existe, de onde vem o mal? Mas se Deus não existe, de onde vem o bem? Estas perguntas que a filosofia faz a Boécio tem um endereço bem indicado na alma dele, pois ele havia se perguntado tudo isso. Né? Tanto sofrimento, como pode algo dessa natureza? Como pode ser desta forma as coisas? A filosofia, algumas páginas depois, diz a ele: e o que agrava ainda mais o teu flagelo é o fato de que os homens não estão preocupados com a verdade, mas apenas com os caprichos da fortuna e seus resultados. De fato, isso doía profundamente em Boésio. Como podem condenar um homem inocente? Como podem virar as costas? Como podem se deixar levar por tantas coisas que eles mesmos, aliás, padecerão com elas? Mas que tipo de cegueira é esta? Boésio se perguntava todas essas questões e outras. Ele diz: quanto a mim, vi-me privado dos meus bens, destituído de todos os meus cargos e com a minha reputação manchada. Tudo isso por quê? Por eu ter feito o bem. E é profundamente verdadeiro o que ele está dizendo. Ele não fez nada que fosse contra o bem, e no entanto se encontra nesta situação. O que faz a filosofia? O que pode a filosofia, então, fazer para ajudar este homem? Quando falamos em filosofia, que entenda-se, não é a nossa filosofia atual, é a filosofia greco-romana. É esta filosofia que ele tem até então. Um elemento estoico, principalmente. E é isso que é aí que ele busca, com todas as forças, um alento, uma resposta. Mas isso não é, há tanto tempo, há 1.500 anos longe de nós, teria repercussão nos nossos dias? Há muitos parentescos para o que ele viveu naquele momento, para o que estamos vivendo agora. O que traz uma atualidade impressionante em torno desta obra. Antes de prosseguirmos, entanto, vamos dar uma examinada nos nossos dias e o que houve com boa parte das pessoas nos nossos dias, nas suas buscas, nos seus caminhos. Você saberia dizer quais foram os bons momentos da sua vida? Como sabe que foram de fato bons momentos e não apenas sintomas deslocados? Alguns podem eleger a virtude, os elementos melhores da vida, quando fizeram mal a alguém, quando destruíram alguém, achando que isto foi um bom momento. Será que foi um bom momento? Até para a própria pessoa que diz ter sentido um alívio logo adiante, foi vítima de algo semelhante por ter causado isso e ela nem se deu conta. O ser humano hoje presta atenção a seus contextos de fato, como a filosofia faz Boécio no momento mais dramático da vida dele fazer? Quer dizer, vamos prestar atenção não à sua dor só. A sua dor é uma parte de muitas coisas. O que faz você eleger isto como sendo o elemento central de tudo? É porque grita mais alto? É porque você sente com mais intensidade? Esse é o critério?
だったら君子さんです
はい、
ね。
最後
じゃあまず生年月日からお願いします。
退職年4月3日生まれ。
ということはお年は、
78歳。
もう状況はおよそお分かりになっていると思いますが、念のためにもう一度確認させていただきます。
たたら君子さん、つまりあなたですが、昨日お亡くなりになりました。
どうもご愁傷様です。
ご愁傷様。
皆さんにはここに1週間いていただきます。それぞれ個室を用意させていただいてますので、ごゆっくりおくつろぎください。ただしですね、ここにいらっしゃる間に一つだけ小堀さんにしていただかなければならないことがあります。
その85年間の間で、一番人生の中で印象に残った大切な思い出を一つだけ選んでいただきたいんですが。
ただし制限時間があります。それを3日間でお願いします。
そして皆さんに選んでいただいた思い出を、私たちスタッフができる限り映像で再現させていただきます。
土曜日にはその映像を試写室でご覧いただきます。
Vamos fazer uma breve recapitulação. Iniciamos o nosso trabalho sobre algumas dores e conformações para a alma a partir de Boécio, preso, não é? E pelo imperador e sentenciado, afastado de tudo, família, amigos, tudo. Tiraram tudo dele. Tiraram a reputação dele, tiraram tudo. Tudo que ele cuidou com muito carinho uma vida inteira, os bens, tudo. E ele, na prisão, conversa com a filosofia. É com ela. E a filosofia vem, e uma das primeiras coisas que faz com ele é dizer: escute, vamos ver as outras coisas. Isso é parte de uma série de outras coisas. Então vimos esta bela obra, Depois da Vida. Um encarte. Pessoas, uma metáfora, claro, pessoas são chamadas e dizem: olha, você tem que escolher uma lembrança agradável, bonita, maravilhosa da sua vida. Escolha. Bom, qual é o critério? Estamos tratando das dores da alma. Essa escolha de algo já é uma resposta às dores da alma? Eu vou escolher algo que alivie uma dor da minha alma? E essa conformação das coisas? Para algumas pessoas, escolher isso pode ser algo que ainda vai aprofundar muito mais os problemas da pessoa. Você tem um amigo que está muito endividado, pede ajuda financeira a você. Mas você conhece esse amigo e sabe que emprestar para ele não importa a quantia. Além de ele não pagar as contas para quem lhe deve, ele ainda vai gastar isso e em seguida gritará mais alto por mais socorro. É um caso específico, outros agirão de outras formas, mas no caso dele, dar aquilo que ele considera um alívio só vai piorar a situação dele. Na obra de Mônica Fess, chamado O Colhedor de Pensamentos, ela nos conta de um senhor, de um velho. Todas as manhãs, exatamente às 6h30, passava pela casa onde eu moro. Ele anda arrastando os pés e de longe já ouço o barulho de seus passos na calçada. Esse homem é um colhedor de pensamentos. Ela vai nos dizer o que acontece, o que que ele faz. É um homem velho e as pessoas velhas muitas vezes parecem ter os bolsos cheios de tempo. Cuidadosamente guardam cada minuto, cada hora e cada dia de sua existência, como outros colecionam quadros, porcelanas, móveis. Ele é o colhedor de pensamentos. Pensamentos bonitos, feios, pensamentos alegres, tristes, pensamentos inteligentes, bobos, pensamentos barulhentos, silenciosos, compridos e curtos. No fundo, todos são importantes para ele, mesmo tendo, é claro, seus preferidos. Mas isso ele não demonstra, para não ferir os outros pensamentos. Nesta história, ele resolve acolher todos os pensamentos. Esta é uma política recomendável para as dores da alma de uma época como a nossa? Que venham todos os pensamentos, na ordem que puderem vir, da forma como for. Nós escolheremos, nós endereçaremos isso conforme as nossas vidas. Ou é mais interessante para alguns, conforme suas historicidades, conforme o que viveram nos seus contextos, fazer uma seleção e dizer: tais pensamentos são condizentes com a minha vida, com as minhas coisas. A estes darei guarida, outros não. No caso de Boésio, vimos uma seletividade. No caso do filme Rois da Vida, também vimos uma seletividade. Mas aqui estamos vendo uma outra coisa. Uma outra coisa, uma outra proposta. Ele consegue ouvir os pensamentos. Mesmo através das paredes grossas das casas, a muitos quarteirões de distância. Nem o pensamento mais pequenino lhe escapa. Assim que ouve algum, ele abre a mochila, assobia suavemente, e aquele pensamento logo chega voando, entra na mochila e se junta aos outros que já se encontravam lá dentro. De quem ela está falando? Observe ao seu redor, na sua vida, seus amigos, você. É assim que ocorre? Alguém vem e diz um pensamento qualquer, e de um jeito ou de outro, ele entra para o repertório. Pode entrar sendo, não sendo acreditado, pode entrar sendo, ironizado, pode entrar para ficar numa periferia, pode entrar para compor outra coisa. É assim a nossa época? Dá audição a praticamente qualquer coisa que chega? Não quer dizer que acredite nisso, mas abre a porta para todo tipo de coisa que chega? Isso é uma política condizente, interessante para os nossos dias? A autora diz: alguns vêm voando suavemente, outros se aproximam tão depressa que quase derrubam o senhor Rabuja. Uns acham logo a estrada da mochila. Outros demoram um tempo. Alguns são tão inquietos e desajeitados que escorregam, caem na calçada. Cada pensamento tem seu comportamento próprio. Pensamentos são coisas imprevisíveis. O que ele faz em tudo isso? Nesses longos anos ele já viu muita coisa. Às vezes para, fica pensativo e balança a cabeça. Depois de recolher todos os pensamentos que encontrou pela cidade, ele amarra cuidadosamente a mochila, volta para casa, com o corpo ainda mais encurvado por causa do peso dos pensamentos. Nos nossos dias, quando uma pessoa nos conta a historicidade da vida dela, tudo que ela viveu até os dias de hoje, ela aprendeu a acolher pensamentos, informações. Aprendeu como? O que ela valida? O que ela descarta? O que tem a ver com ela? Alguns se empanturram com os pensamentos e padecem afundando no meio deles, sem saber o que fazer. Outros, por um estranho processo de seletividade, guardam o que há de pior. Sempre estão muito atentos e muito sensíveis a tudo aquilo que é muito ruim. E chamam isso realidade. Alguns fazem assim. Tudo que é bom, tudo que é bonito, poético, isso não é a realidade, isso é a fantasia. Para alguns é assim. E inundados por uma realidade nociva, acabam afundando, gritando, dizendo que o mundo é cruel e tudo é muito ruim. Outros mesclam de maneira esquisita, não sabem combinar coisas, ficam perdidos. Esse é um dos fenômenos em torno das dores da alma do nosso tempo. As dores da alma. Quando então alguém nos diz escolha algo bom do que você viveu, alguns vão dizer eu não vivi nada bom, como vocês viram neste filme. Outros dirão, vivi coisas boas, mas as outras foram tão maiores e piores. Quais os critérios que estas pessoas adotam? Se vamos trabalhar algumas dores da alma e encaminhamentos com formações para essas dores da alma humana, precisamos compreender o que se passa. E provavelmente fórmulas prontas para todos não funcionarão. Teremos que perceber isso. Em cada um, de cada maneira. Neste filme, o cineasta que escreve, dirige, ele propõe que estas pessoas, depois que foram convidadas a fazer isso, que elas fazem, elas, cada uma vai para o seu quarto e vai, um fica pensando, escreve, seleciona, prepara o que vai dizer. Outro vai passear, não dá bola, esquece o assunto. Acha que isso não acrescenta, nem diminui qualquer coisa, não faz diferença. Mas à medida que eles caminham, alguns se depararão diretamente com os principais desconfortos da alma na nossa época.
あんまりその感動的な人生は送ってなくて、僕平凡なんですけども、まあ強いて言えばですね、子供の頃が一番良かったかなと今思ってます。
子供、おいくつぐらい？
そうですね、まあ特定はできないんですけど、中学2年生ぐらいの時ですかね。夏休みの前の日、僕は下町に育ってたんですけども、都電でちょっと近距離だったけど通ってたんですよ。一番前に乗りましてね、都電の。それで横にこう窓が、運転席の横の窓がこう開いてるわけですよ。で、その風をこう受けながらね、短い道中だったけど、その風に当たって全身に浴びてね、風を。
終戦後、行方不明になっていた恋人と偶然再会した橋の上。
結婚の約束をしていきましたので、だけどもう当てにはならんって言ってましたよね。もう最後の方ですから。
じゃあ浩司さんがその橋を渡られてる時はもうご主人ですね、後のとはもう会えないというふうにも思われてた時期ですか？
そうは思わなかったね。やっぱり帰ってくると思って待ってましたから。
あ、そうですか。
うん。
例えばその橋の上にはたくさんの人が
通ってました
ご
よ。
往来があったわけですね。
ええ。だけどそういうのはもう目に入らなかった。
二人っきりみたいなこ とでしょうか。
そうかもわからんね。若かったからね。
彼女がカバンに鈴をつけてたんですよ。で、結構歩くといつもカバンの鈴がチリンチリンになって、だから、部室にいる時でもこう向こうからチリンチリンと音が鳴ってきたら、あ、来たな来たなって感じで、結構その鈴の音をこう聞くのがとても好きで、いつだったかな、冬ぐらいにそう玄関でこう一人だけで靴を履いてたんですよね。もう帰るから夜真っ暗で、ちょうど革靴じゃなくて、そう、コンバースの場所だったから靴紐をこう結んでたら、
潮全然3月の2日の晩の戦闘から塩分っていうのを取らないからこの力がないですね。でこうやってもしょっぱくないですよ。だからヤシがあってもバナナがあっても木に登れないから、軍刀を抜いてみんなこう木を切って倒して、 で足を日の丸の旗へくるんで背中へ背負ってあっち逃げこっち逃げしてやってたんですね。でその時に周り 4,50 人で囲まれてもう銃を持ってこうやってたんですけど、もうどうせ撃たれるんならタバコを吸って、米の飯でも食いたいなと思ってましてね。でその、ギブミーシガレットをやったんですよ。そしたら向こうでこのどうせ立ち上がれないと思ったんでしょ、あのポケットからあのタバコ一本出してくれたんですよね。でこれは話せるなと思って、じゃあ I am hungry boiled rice give me って言ったら、でなんか何度かかんで言ってたら、で向こうの米兵の肩に捕まって、そっからあの 200-300 メートル行ったところに小屋が、いわゆるヤシの番をしてる小屋があって、ね、そこでその米をたいあのご飯炊いてくれて、でこういうテーブルにあのバナナの葉っぱを置いて、そこへこう釜からご飯、そこで塩をかけてくれたんですからね、もう嬉しくて手づかみで食べて、これは話せるなと思って、じゃあそしたらあの鶏がいるんですよね、鶏も食いたいなと思ってね、
お腹が空いちゃってホットケーキを食べに行こうって話になって、ディズニーランドのホットケーキってすごい美味しくって、それで食べに行ったんだけど、でも私お金が足りなくなっちゃって、ホットケーキ私だけ食べれなくて。
100 anos depois de Cristo, Epiteto, lá no noroeste da Grécia, em Nicópolis,parecia ter compreendido lições como estas, e então começa a conversar com seus alunos e propor a eles alguns cuidados. Quais cuidados Epiteto então colocava, sugeria, orientava para aqueles que seguiriam na trilha da caminhada dos séculos pudessem ter um alento quanto aos problemas. Um destes alunos dele, que o acompanhava atentamente, que depois chegaria a ser imperador também, e que nos deixaria um belíssimo texto, as meditações, era Marco Aurélio, o jovem que estava acompanhando as aulas de Epiteto. Olhem o que Epiteto sugeria, então, para as dores que a alma humana tinham naquela ocasião e para os dias de hoje. Mas 2000 anos não fazem diferença? Não estamos diante de um contexto completamente diferente? Sim, em muito sentido sim. No entanto, o que faz com que isso que eu lerei para vocês agora, na elaboração do Cheryl Lebel, possua uma atualidade tal? Será que nestes 2000 anos certos problemas se perpetuaram e não aprendemos com eles? Vamos ver. Ele diz que se nós queremos alguma felicidade nessa vida e queremos também a liberdade, olhem o que o Epiteto sugere. Começam com a clara compreensão de um princípio, 2 pontos. Algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não estão. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. Sob nosso controle estão as nossas opiniões, as nossas aspirações, né? E ele diz que fora temos outros problemas, que não está sob o nosso controle. Por exemplo, ele diz, nascemos ricos ou se tiramos a sorte grande, e muitos outros elementos, onde nascemos, a família, etc. Isso não está sob o nosso controle. Então, Epiteto parte de um ponto. Ele diz, olha, vamos primeiro diferenciar. Isso aqui é algo sobre o qual eu posso fazer alguma coisa? O que eu posso fazer sobre isso? Aquilo é algo que está completamente fora do que eu posso fazer? Claro, parece muito simples. no tempo dele, isso alcançava um funcionamento que hoje é mais difícil. Há coisas que nós não sabemos se estão sob nosso controle ou não. Certas questões familiares, certas questões afetivas, né? Problemas no relacionamento. A pessoa nos diz determinada coisa, eu tenho algo a fazer ou isso está fora e eu não tenho nada a fazer? Será sempre possível definir isso? É um problema hoje muito maior do que provavelmente era na época de Epicteto. E ele nos diz que nós nos devemos ocupar daquilo que podemos controlar, que é da nossa responsabilidade sob controle. É tudo que podemos fazer. Mantenha a sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete e tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros problemas é problema deles, não seu. E ele fala, entre os exemplos, e às vezes um filho vem e diz para você que vai tomar um caminho tal e você discorda completamente. Ele diz, olha, isso não está sob seu controle. Você vai fazer o quê? Vai se desesperar com isso? Bom, então você está indo pelo outro caminho. No momento que você entende, educou seu filho, fez tudo o que podia por ele, e ele resolve tomar um caminho que não é o seu, é um ato de sabedoria compreender isso, discordar disso, abençoar e deixar que ele siga. Reconheça as aparências pelo que realmente elas são. Outro problema que na época dele provavelmente era mais simples do que o que enfrentamos hoje. De agora em diante, segundo Epiteto, pratique dizendo que tudo o que parece desagradável, dois pontos, é só aparência, de modo algum o que parece ser. Então examine cuidadosamente a questão de acordo com os princípios que acabamos de considerar. Em primeiro lugar, essa aparência se refere às coisas que estão sob seu controle ou às que não estão? Bem, aqui temos muitos problemas filosóficos, não é? Reconhecer o que é só aparência, do que é a essência, nem sempre, hoje em dia, é uma tarefa simples. Às vezes, uma pessoa que você considera artificial, falsa, e diz, isso tudo é fachada, por dentro é outra coisa, pois por dentro pode ser exatamente assim. Ela se tornou assim por dentro, naquilo que você considera ser o dentro, como uma maneira de sobreviver, porque ela foi esmagada por vários contextos e isso foi o melhor que ela conseguiu. E o melhor que ela conseguiu não foi o suficiente para evitar o nosso julgamento impiedoso sobre ela. Considerem isso. Quer dizer, não é uma tarefa simples para os nossos dias, isso que Epiteto há 2.000 anos propunha. Mas é uma tarefa que, em muitos casos, vai ajudar a diminuir as dores da alma e encaminhar questões. Quando possível, ele pede para que nós consideremos as coisas como elas são. Era uma época em que esse discurso possuir uma coerência. Hoje é possível? Eu posso dizer como uma coisa de fato é? Você tem um amigo, uma amiga muito próximo que chega a você e pergunta para você, confiando no carinho, no amor que você tem e na sua sabedoria, pergunta quem ela de fato é. Que resposta você tem para dar? Você vai eleger umas características? Você vai ser uma pessoa bondosa, uma pessoa sincera, é uma pessoa que busca os melhores valores e princípios. Isso é o que de fato ela é, ou isso é uma parte do que ela é? Porque às vezes ela é egoísta, às vezes ela é raivosa, às vezes ela tem ciúme. Isso não entra no cômputo. Mesmo que entre, ainda já será o que ela é, ou ela ainda será muito mais, ou muito menos que isso, ou muito diferente. São perguntas muito complexas para os nossos dias, mas que fazem parte das estranhezas e das questões que levam a imensas dores de alma.